Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Lucas para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Isaías 41:14. O Senhor diz ao seu povo: Você é pequeno, fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Salmo 91: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Coloco o ato da sessão inteira em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2020. Projeto de lei. Projeto de lei.
Não estou escutando dado, não sei se vocês estão escutando lá. Está todo mundo escutando o dado?
Desliga o teu. Projeto de lei número 34 de 2019. Dá nome de José Gonçalves Pinós a uma rua do município. Projeto de lei número 35 de 2020. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito e vice-prefeito do município de Barra do Ribeiro para o quatriênio de 2021 a 2024. Projeto de lei número 36 de 2020. Dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Barra do Ribeiro para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. Emenda número 1 ao projeto de lei número 36 de 2020. Dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Barra do Ribeiro para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Projeto de lei número 37. Dispõe sobre a fixação do secretário dos subsídios dos secretários municipais do município de Barra do Ribeiro para o quatriênio de 2021-2024. Proposições número 63 de 2020, escrita pelo vereador João Francisco Feijó, é um pedido de providências para o Executivo Municipal para que sejam atendidas as determinações da Lei Federal número 10.754 de 2018, no que se refere ao atendimento preferencial à pessoa com transtorno de espectro autista, no que se refere ao atendimento prioritário em todas as áreas e segmentos dos serviços públicos, em especial na área da saúde, educação e assistência social. Proposição de número 64 de 2020, proposição escrita pela vereadora Dione, é um pedido de providências ao Executivo Municipal. Oi? Solicitando maior atenção.
É que eu não estava ouvindo, o secretário. Eu não estava ouvindo.
Tá bom. Então, proposição de. Está ouvindo agora?
Agora estou.
Então vamos repetir. Proposição de número 64, escrita pela vereadora Dione. É um pedido de providências ao prefeito municipal solicitando maior atenção na conservação de estradas do interior do município, principalmente na estrada da Serrinha, pois estão intransitáveis nesse período de chuva. Proposição de número 65 de 2020, escrita pela vereadora Dione, é um pedido de informação ao prefeito municipal solicitando quando será firmado o convênio, autorização ou concessão ou licitação para o transporte público de passageiros no interior. Proposição de número 66 de 2020, escrita e apresentada pela vereadora Dione, é um indicativo de projeto de lei, onde institui a Lei Municipal de Proteção aos Animais no âmbito do município de Barra do Ribeiro. Era isso a pauta para hoje, presidente.
Obrigado, Eduardo Ibner. Passamos para o pequeno expediente. Vou fazer o sorteio aqui. Com a palavra, Vereador Cirineu.
Eu passo a palavra, senhor presidente.
Tá, ok. Segundo, a palavra, vereador Eduardo Schoff.
Fazer uso da palavra no grande expediente, se for necessário, presidente. Obrigado.
Tá, ok. Com a palavra, vereador Lucas Campos.
Utilizo a palavra no grande expediente, presidente.
Ok. Com a palavra, a vereadora Johnny Fortinaz.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa sessão de hoje é de extrema importância tanto para nós como vereadores, quanto para toda a nossa comunidade de Barra do Ribeiro. Colegas vereadores Atos do Amaral Maicá, colega vereador Cirineu e Prinsky, colega vereador Claudir, colega vereador Felipe Neibert, colega vereador Lucas Campos, colega vereador Eduardo Bischoff. Como este primeiro momento, eu vi que todos passaram a palavra, eu quero questionar o presidente se logo após a minha fala, eles vão poder falar, porque foi um sorteio feito. Então, eles vão poder falar porque isso nunca aconteceu. O sorteio foi feito e eles passaram a palavra. Então, depois de mim, eles podem vir a falar, né, vereador Atos? É cômico, né, mas nunca aconteceu isso, né, vereador? Então, eu gostaria de questionar ao nosso presidente se eles podem falar depois de passar a palavra, é isso?
Não pode falar. Só agora no grande expediente.
Só no grande expediente, vereador.
Só no grande... Então, nós estamos debatendo o projeto. Então, como era de costume, né, o vereador Cirineu, ele foi sorteado, ele sempre fala sobre os projetos. Eu quero dizer a vocês, colegas vereadores, que para mim, para eu como vereadora do nosso município de Barra do Ribeiro, é com muito orgulho que eu hoje, o que eu lutei em 4 anos nesta casa, como primeiro projeto lançado por essa vereadora, para o subsídio do vereador ser um salário mínimo, que seria o nome do projeto, E entrei na primeira sessão e vocês foram até a tribuna e disseram que não era o momento. Quando eu vi que vocês, colegas vereadores, vocês não era o momento, porque conforme a lei, seriam 30 dias antes da eleição. E aí deixei, quando vi que a mesa da casa colocou em votação, para a votação, o projeto de lei de subsídio para prefeitos, vice-prefeito, vereadores e secretários. Eu entrei com a emenda, então, de baixar o nosso salário, que hoje é R$ 3.069, para um salário mínimo. Então, eu peço aos nobres edis que façam um cálculo, mais ou menos, do que nós gastamos, do que nós oneramos os cofres públicos. Eu fiz o cálculo mais ou menos por cima, porque na minha opinião, já coloquei a proposta para a minha próxima legislatura, se eleita for, de zero para vereador, o vereador não tem que ganhar nada. Mas vamos devagar, vamos devagarinho. Vereador, hoje ganhando R$ 3.069, eu acho caro demais. E sei também que a nossa casa pode aceitar projetos sociais e sempre no final do ano ou até nos meses subsequentes vai sobrar uma média de R$ 21.000. Sendo que o vereador ganha R$ 3.069 e o presidente da Câmara ganha R$ 4.600. Então, o que eu fiz? Eu fiz a emenda colocando o salário, o subsídio do vereador para 1.200, que é o salário regional. E coloquei o salário do presidente da casa, como rege a lei, para R$ 2.600. Isso é que eu fiz, com uma emenda desta vereadora. Naquele tempo, naquela época, lá em 2017, quando eu entrei com esse projeto, que é uma bandeira que eu levantei em minha campanha, não era o momento. E vocês disseram para mim que teria um momento para eu fazer isso. E o momento é hoje. Então, eu conto com os nobres edis para que eles votem comigo, que ficaremos na história de Barra do Ribeiro. Sobrando assim, o município hoje se encontra numa defasagem em verba pública, que todos sabem. E sobrando assim, então, aos cofres públicos, porque se nós estamos aqui hoje sendo vereadores, não é realmente pelo salário, porque cada um de nós tem a sua profissão, não é verdade? O Atos aposentado, pelo Banrisul, vereador Cirineu advogado, o vereador Claudir é um vereador que é um servidor autônomo e faz mais outros projetos como cantor, enfim, até artesão ele já é. O vereador Eduardo é médico, o vereador José Luiz faz obras, o vereador Lucas, que eu não tenho a profissão dele. Então, eu acredito que para nós, eu não sei no que ele trabalha hoje. Então, vereador, acredito que para nós, vereadores, eu também tenho a minha profissão.
Vereadora, tempo de líder?
Vou usar o tempo... Não, depois eu volto, senhor presidente.
Tá, ok. Obrigado, vereadora, eu vou fazer mais um sorteio. Vereador... Opa, Felipe Neidert. Felipe, teu som não está ativado.
Boa noite, presidente, a todos os colegas vereadores desta casa e funcionários. Eu passo a palavra e volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Claudir.
Tendência.
Boa noite, colega vereador, senhor presidente. Eu passo a palavra também.
Obrigado. A vereadora com a palavra, o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Também passo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, eu. Vereador João. Caros colegas, nessa sessão eu coloquei a pedido da comunidade, fiz um pedido de providências, que é uma lei que já existe, uma lei federal, 10.754, de 2018, se refere ao atendimento preferencial à pessoa com transtorno de espectro autista. Ou seja, vou ser bem breve, tem... para idosos, tem para gestantes, pessoas com criança no colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E aí falta, aqui na nossa cidade, as pessoas que a gente sabe que tem crianças aqui em nossa cidade, que alguns de vocês devem conhecer também, claro que eu não vou citar nomes aqui. Já, inclusive, quando o presidente Eduardo, em sua gestão, teve, eu acho que foi na do Eduardo, uma palestra, né, Eduardo, sobre... Veio até alguns pais aqui naquela época. Me corri se eu estiver errado, mas foi o presidente Eduardo, né? Isso. E já te parabenizo por aquele episódio ter feito, aquele evento. Então, aqui é um simples pedido, só que a lei federal seja cumprida. Tá? E que tenha nos comércios... Eu até tenho aqui, vocês devem conhecer, claro, devem conhecer aqui o... Só um pouquinho que eu já mostro para vocês a foto. Eu fiz um print aqui. Que é este... Vou tentar mostrar para vocês aqui, vocês devem conhecer, né? Este é o símbolo que teria que ter nos comércios aqui na nossa cidade. Isso um pai falou para mim a semana passada, um pai de uma criança que tem autismo, e eu achei muito interessante e importante colocar nos comércios. E aqui diz que a fita é feita de peças de Z, quebra-cabeça, coloridas, representam o mistério e a complexidade do autismo. É um símbolo mundial da conscientização em relação a esta patologia, muito usada principalmente no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, todo 2 de abril, quando muitos monumentos ao redor do mundo são iluminados de azul, cor definida para o autismo, que tem prevalência de aproximadamente 4 meninos para uma menina. O laço de quebra-cabeça foi adotado em 1999 como um símbolo para a conscientização do autismo. Mas era isso. Obrigado. Tem mais um aqui. Eu vou fazer outro sorteio. Vereador Atos agora levantou da cadeira. Só um segundo. Vereador Atos, com a palavra.
Senhor presidente, eu também vou seguir os demais vereadores que me antecederam, uma maioria quase, eu falarei no segundo expediente a respeito da pauta de hoje.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Vou fazer o próximo sorteio. Com a palavra, vereador Lucas Campos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Oi.
Eu falei só como vereador, eu ainda não acabei de falar como líder.
Mas o seu tempo é aquela hora, no pequeno expediente.
Primeiro momento, eu poderia voltar a falar como líder, senhor presidente.
Não, no primeiro expediente.
No primeiro expediente, eu falei só como vereadora. Eu não falei como líder. Aí o senhor disse para mim, só quer falar como líder? Não, eu continuaria falando. Eu volto a falar, então, agora como líder, no pequeno expediente, sobre os projetos.
Mas eu perguntei para a senhora na hora e a senhora falou que não queria falar.
Eu disse depois eu volto.
Mas a senhora tem que falar no, na continuação da sua fala,
não
agora.
Eu posso falar no momento que eu quiser do pequeno expediente, senhor presidente, como líder.
Mas agora a gente terminou o pequeno expediente.
Mas acontece que o microfone não estava abrindo para mim aqui. Eu ergui a mão e o senhor não me viu, presidente. Com todo o respeito que eu tenho.
Mas a senhora era para ter falado, então.
Então, em volta no pequeno expediente.
A senhora era para ter pedido questão de ordem aquela hora, então. A senhora não
pediu. Eu pedi, senhor presidente, só que o microfone não saiu.
Então, o que eu posso fazer agora? Então, a senhora fala nas discussões.
Não, senhor presidente, eu tenho todo o direito, conforme rege o nosso regimento interno, de falar no meu pequeno expediente como líder. E nós estamos numa transição digital em que nós estamos se adaptando. Eu levantei a mão, eu ergui a mão e pedi a palavra como líder. E aí foi quando eu conectei o microfone para poder falar e não estava saindo a minha voz aqui. Você não estava me ouvindo, mas eu ergui minha mão. Algum colega aí quer se manifestar?
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não usei como líder, senhor presidente.
Mas eu
o senhor passou e eu disse eu volto depois como líder, mas no pequeno expediente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereadora? Sim.
O vereador Sirineu caiu e está pedindo para voltar para a sala.
Ah, tá. Onde é que está o Sirineu? Não estou vendo o celular. Ah, aqui. Deu. Vereadora, quero ser. Onde é que tá? Deixa só o Sirineu tá aqui, só ele voltar. Assim, eu não quero ser.
Uma questão de ordem, senhor presidente, que cumpra o regimento interno. Eu disse está gravado, senhor presidente. Eu disse. O senhor perguntou, quer usar a palavra como líder? Eu disse não, eu volto depois. Eu volto no momento, porque eu achei que alguém iria falar para eu poder conversar, senhor presidente. Ou o senhor acha que eu não tenho tempo de falar tanta coisa que eu tenho que falar sobre tudo isso, senhor presidente? O senhor acha que eu não ia usar o meu tempo, senhor presidente?
Mas eu não.
O senhor passou, eu ergui a mão, eu disse, questão de ordem. Erguer a mão é questão de ordem. Porque nós estamos numa transição digital. Eu não quero ganhar no grito de ninguém. Eu quero só que o senhor cumpra o regimento e me devolva os meus 5 minutos do pequeno expediente. Como líder que eu sou do PSD.
Tudo bem, eu vou lhe conceder 5 minutos do seu tempo.
Muito bem, senhor presidente.
Por isso eu tenho tudo. Mas lembrando que eu falei para a senhora, e todos os colegas escutaram também, que a senhora podia ter usado os 5 minutos, os 10 minutos corridos para a senhora falar.
Mas, senhor presidente, eu queria que alguém mais se manifestasse, porque não é normal. Não é normal, senhor presidente, o senhor sabe muito bem. Só se manifestou eu e o vereador Claudir e ninguém mais. Isso não é normal, isso acontecer em pequeno expediente. Eu queria que alguém mais falasse para eu poder debater a minha emenda ao projeto de lei de salário mínimo. Foi por isso, senhor presidente.
Tá, então a vereadora Johnny, não, a gente não está aqui obrigado, né, vereadora? Mais 5 minutos para a vereadora Johnny, do tempo de líder dela, do pequeno expediente.
Pode muito obrigado, senhor presidente, do qual tem todo o meu carinho e meu respeito. Por isso não foi à toa que eu votei em vossa senhoria para ser nosso presidente da casa. O senhor é justo. Colegas vereadores, o que eu quero dizer mais uma vez a vocês, que esta emenda ao subsídio dos vereadores, que é o que está, onde está a minha emenda, é para baixar, que é a emenda ao projeto de lei, de um salário mínimo para vereador, ok? Então, hoje é um momento que eu vejo e que eu sei que cada um de vocês que tem o seu sustento, que tem o seu trabalho, que ganham para isso, senhor presidente fazendeiro, tem lá o comércio, não está na casa para ganhar R$4.600, está na casa porque ama o seu povo, porque gosta da Barra do Ribeiro e quer fazer-se representar muito bem como se fez, por isso obteve meu voto. Eu quero falar, senhor presidente, que quando eu entrei lá, essa proposta, essa bandeira minha, de novo eu repito, essa bandeira minha foi quando eu me elegi a vereadora. Eu não posso cuspir para o alto e cair na minha cara. Eu sei que muitos vão dizer, colegas aí, vão para a unidade sobre B, C, D ou F, para onde vai o seu salário. O meu salário, eu sei qual é a destinação que ele tem. Mas a pauta não é esta. A pauta é, eu quero que vocês me acompanhem para nós ficarmos na história do nosso município. Antigamente, muitos, inclusive teu pai, João Francisco, foi vereador sem ganhar nada. Não é verdade? Ele não tinha salário. E é isso que eu quero mostrar. As pessoas eram, senhor presidente. Eu quero falar para o senhor isso. As pessoas, senhor presidente, trabalhavam como vereador da cidade para não ganhar nada. Nada eles ganhavam. Os vereadores eram isentos de pagamento. E é aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Porque a minha proposta para o próximo 4 anos, que é quando pode se votar, que a lei não é nossa, é uma lei federal, é para ganhar nada. Então, vamos aos pouquinhos. Se gosta de ser vereador, se quer realmente ajudar a cidade, se sabe que tem que ter dinheiro, se sabe que tem que aplicar o dinheiro, a verba pública no município, nas verbas sociais. Então, nós tivemos exemplo do Eduardo, a Valdir Wurdig, Georgina, várias pessoas que foram vereadores na casa e que não tinham salários. São pessoas que não estão mais conosco. E eu admiro muito essas pessoas. O seu pai, senhor presidente, meu querido amigo Altino Feijó, também não recebia nada. Vinha para as reuniões e fazia por amor. Amor à nossa cidade. E eu tenho certeza que esses quase 21 mil reais mensais, que hoje vai ser baixado com o salário mínimo para vereador, vai ajudar muitas entidades do nosso município, muitos projetos que nós temos. E nós, da Câmara de Vereadores, podemos fazer sim. Então, é isso que eu falo neste momento. Depois eu venho falar mais coisas.
É feito sorteio com a palavra o vereador Lucas Campos.
Presidente, só uma dúvida. O projeto aquele do nome da rua foi lido no, na ordem do dia?
Foi.
Tá bom.
34.
Obrigado. Passo a palavra.
Passo a palavra? Tá, ok. Mais um sorteio. Com a palavra, vereador Cirineu.
Passo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra agora, vereador. Vereador Claudir.
Passo a palavra também, senhor presidente.
Ok. Com a palavra, vereador Eduardo Bichot.
Senhor presidente, colegas vereadores, muito boa noite. A gente tem uma pauta curta, tranquila. Você me ouve bem? Me ouve? Uma pauta curta. Acredito que os projetos de lei, as proposições são tranquilas. Tem meus votos favoráveis. Eu gostaria de falar nesse momento sobre o projeto de lei número 34, que foi colocado em comissão para devida vista com relação à dúvida que a gente tinha na última sessão sobre a denominação que deveria ter aquele local, né? Mas de forma alguma houve dúvida sobre a homenagem, né? Muito bem, muito feliz a homenagem dos vereadores Lucas Campos, José Luiz Gonçalves, Luiz Felipe Naibert. Acredito que agora com a aprovação por essa casa de todos nós e também futuramente pelo nosso prefeito, que com certeza vai avalizar esse projeto de lei. O José Gonçalves Pinosa é uma pessoa muito importante para a comunidade, especialmente do nosso interior. Eu, particularmente, sou um pouco mais novo, o Lucas ainda mais, tive que... E o Felipe é mais velho, né? Mas tive que procurar na minha família algumas referências quanto ao José Gonçalves Pinós para poder estar falando hoje, né? Então, é um momento muito feliz para essa casa de trazer essa denominação nesse momento. E é uma homenagem mais que justa. Muito justa, muito justa. E eu queria... nesse momento, deixar registrado que essa casa homenageia com razão essa figura e mandar um grande abraço para toda a família Pinós por essa merecida homenagem. Temos também uma proposição muito, muito feliz do vereador João Francisco, que bem lembrou, né, que na nossa Semana do Deficiente, quando a gente fez... da pessoa com deficiência, a gente fez em 2017, quando eu era presidente da Câmara, tivemos um depoimento de um familiar, de familiares, com relação ao autismo, né? Do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma comenda de doenças, né? De comorbidades, que fazem com que essas pessoas atingidas, seja por motivo genético, por motivos além que ainda a ciência não consegue explicar, de serem pessoas diferentes. Né? Eu, pessoalmente, tenho um familiar com o transtorno de espectro autista e, nesse momento, gostaria de parabenizar o nosso presidente pela atitude, né, de lembrar isso que tem acontecido em várias câmaras municipais do estado, de lembrar que estes fazem parte também das pessoas, do espectro das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que convivem com algum tipo de deficiência e tem que ser lembrados de tal forma. Então, nesse momento, eu queria parabenizar o presidente, o vereador João, pela iniciativa e dizer que tem total apoio meu, enquanto médico, enquanto cidadão, enquanto vereador, que estou até 31 de dezembro, com muito orgulho. E, enfim, contar com o voto de todos os colegas nessa luta de defender também essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam, e seus familiares precisam, ter direitos garantidos para poder criar essas pessoas que são do espectro autista da melhor forma, expondo elas aos problemas que a sociedade, enfim, pode apresentar. E sempre é importante a gente ter isso em mente. Né? O transtorno do espectro autista existe, por muitos anos ele foi negligenciado pela ciência. Muitas pessoas que vocês devem ter visto, os colegas mais velhos, tinham familiares antigos que tinham essa doença, mas que não ainda existiu o diagnóstico adequado, bem como o tratamento, enfim. Então, agradeço a atenção de todos e volto na discussão se for necessário. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste momento eu quero parabenizar então o projeto, é uma proposição, né, vereador João Francisco? Só balança a cabeça. A proposição em que ele fala dos autistas. Eu tenho um projeto de lei também, uma indicação de projeto de lei, também que está indo para votação nessa casa, e eu sinto muito, muito a nenhum colega questionar, entendeu? Eu fico chateada com isso. Porque é um projeto de lei tão lindo, tão bonito, é um projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação dos nossos animais. Então, assim, ó, sabe? E aí, dentro deste projeto também tem... fala sobre o autismo, que proíbe até o fogo de artifício, porque o autista... ele ouve muito mais, não é só os cachorros, não é só os animais, os gatos, enfim, todos os animais que têm uma audição aguçada. A criança autista também tem uma audição aguçada. Os bebês também têm, as pessoas de idade também têm. Tem várias pessoas. Então, esta indicação de projeto que eu estou encaminhando para o executivo, eu sei que vai ficar na gaveta, como vários outros vão ficar na gaveta. Mas é o meu papel de vereadora, é apresentar coisas legais ao nosso executivo. Mas é mais um que vai para a gaveta, eu sei. Mas é um projeto de autoria desta vereadora, da proteção animal. Mas eu volto quando tiverem em discussão a votação, que eu quero, não em bloco, eu quero uma por uma, porque hoje eu exijo, porque a sessão hoje está bem diferente, ninguém fala nada, todo mundo só passa a palavra. Gente, por favor, defendam o que vocês acreditam, assim como eu defendo o que eu acredito. Eu acredito que nós, vereadores, tenhamos que votar o subsídio do vereador, que é o salário do vereador, para um salário mínimo. Então, eu acredito nisso. É minha proposta, é minha bandeira que eu ergui, que eu entrei na primeira sessão, quando nós tivemos em 2017. Lá, eu torno a repetir, vocês disseram, não era o momento. Não é este o momento, não é este o momento. Agora é o momento. E ninguém falou nada sobre isso. Nada. Nem que sim, nem que não. Eu vou votar, eu não vou votar. Vereador Aros, eu quero que tu me escute, vereador Aros. O senhor não está indo à reeleição. Me parece que até já está abandonando a política. O senhor acha justo, vereador Aros, o senhor acha justo o salário do vereador ser este valor de R$ 3.069? O senhor acha justo, vereador Aros, o salário do vice-presidente, do presidente da casa ser R$ 4.600? O senhor acha justo, vereador Aros? Eu tenho certeza que o senhor não acha justo, porque o senhor trabalhou a sua vida inteira prestando serviço à comunidade no Banrisul. E o senhor tem um salário para sustentar toda a sua família. E o senhor não está sentado aí em relação ao salário que ganha. O senhor está sentado aí em relação ao quê, vereador Aros? Em relação ao quê? Amor à nossa cidade. Eu tenho certeza disso. Agora, os outros colegas, eu só tenho a dizer que tudo que eu me reportei ao Atos, eu estou falando ao Cirineu, eu estou falando ao Eduardo, eu estou falando ao vereador João Francisco, eu estou falando ao vereador Lucas Campos, que hoje está concorrendo a prefeito na nossa cidade. Não gostaria o senhor, vereador Lucas, se caso ganhasse, vida ganhar a eleição, não gostaria de ter um orçamento maior para poder, ou a apresentar, dizer que na sua cidade um vereador ganha um salário mínimo e aplica as verbas num orçamento para entidades públicas, para programas sociais? Gostaria, né, vereador? E assim como outros vereadores que estão aí, gostariam também. Então, assim, ó, eu fico triste porque vocês não falaram nada do que eu coloquei, nada. Simplesmente vocês passaram a palavra. Isso não é o normal da nossa Câmara. A nossa Câmara é uma Câmara que debate, é uma Câmara que fala. Vamos deixar ela falar sozinha. Depois vem o revide. Que revide do quê? De votar sim ou de votar não? Se você quiser votar sim à minha emenda, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que a maioria da população barrense vai ficar muito feliz. Votar não? O problema é de vocês, vereadora. A consciência é de vocês.
Vereadora.
Muito obrigada, presidente.
Obrigado. Mais um sorteio. A palavra. Eu. Margarida? Vereadora, eu vou usar o meu tempo agora para falar sobre sua emenda. Só para corrigir, hoje eu sou somente produtor rural, eu dependo totalmente da área rural, eu não tenho mais o mercado que eu tinha no Passo Grande. Na época que o pai foi vereador, eu não me lembro se foi em 1960 e alguma coisa, 1970, foi por aí. Realmente o vereador não ganhava nada e eu só queria fazer uma correção ali. Ó. O vereador, a senhora falou do salário bruto, né? Mas é descontado em INSS, imposto de renda. Então, o nosso salário líquido, ele fica em R$ 2.669, se eu não me engano, né? E do presidente da Câmara, R$ 3.600 e alguma coisa. É por aí, né? Fica nesses valores. Só que assim, aquela época que o pai foi vereador, no início, né? 1960, 1970, era uma outra época. E talvez não fosse tão estressante ser vereador, estar vereador, como é hoje. Tá? Então, hoje, tinha coisas naquela época que, para nós, a nível, até o Eduardo pode complementar depois, se quiser, nas instruções, doutor Eduardo, que a gente não sabia o que era depressão, o que era autismo, ninguém sabia nada daquela época. Né? Então, mudou muita coisa. Então, hoje, a gente vive um estresse constante, e os colegas sabem disso, que é... As pessoas vão para as redes sociais e falam da gente, uns bem, outros mal, e isso acaba nos causando, digamos que a gente fica chateado, a gente fica perturbado, nós somos taxados como políticos corruptos, e para a população em geral, os políticos são todos iguais. Alguém abriu um som com o que eu estou escutando de novo.
Estão me escutando bem? Deu um eco para mim aqui. Ah, tá. Então, assim, eu acho louvável a sua emenda ali ao projeto. Eu fico em dúvida, porque a gente trabalha, né? A gente trabalha, eu acho que o vereador merece ter um salário, mas eu não posso deixar aqui de falar o quanto que a gente, eu pelo menos, eu creio que vários vereadores também ajudam a comunidade. Então, o que eu acho justo? Se a gente ganha R$2.600, por exemplo, ou R$13.600, no caso do presidente, mas a gente tem compromissos. Hoje, um presidente da Câmara responde que nem o prefeito. Né? Então, a gente tem um compromisso por trás. A gente ganha, mas também a gente gasta. Olha quantas pessoas a gente ajuda. E não vão dizer assim que as outras gestões também não ajudaram. Porque todo mundo sabe que o vereador ajuda muita gente. E eu não estou falando aqui em compra de voto, eu estou falando de ajuda como qualquer ser humano ajuda outro, indiferente de estar na política ou não. Se a vereadora Johnny me perguntar assim, se eu concordo, talvez eu concorde com a vereadora, que o vereador tem que receber menos. Mas, em compensação, a gente se doa, a gente trabalha, a gente se estressa. Então, eu acho que a gente tem que receber por isso. Não estou dizendo em questão de valores, né? Mas a gente entra para a Câmara de Vereadores e a gente veste a camiseta e a gente corre, a gente vai atrás e a gente trabalha por toda uma população. E eu nem estou dizendo aqui o quanto é estressante e o quanto a gente gasta com medicamentos e com médico e com consultas, porque eu, por exemplo, vou abrir, eu tenho pressão alta, eu gasto com medicamentos também. Né? Então, quando a gente abre o Facebook e tem alguém falando mal da gente, o que que acontece? Eu, pelo menos, a minha pressão vai subir. Né? Então, tem o ônus e tem o bônus. Eu acho que a gente merece, sim, um salário, mas um salário digno. E se a vereadora me perguntasse agora, se todas as cidades do Rio Grande do Sul, se todo mundo entrasse num consenso e todo mundo decidisse, não vamos trabalhar, digamos, vamos fiscalizar de graça, as pessoas não vão ter condições, porque tem umas pessoas que têm trabalho e outras não têm. As que não têm condições, não vão ter condições de ser vereador. Porque vocês sabem aqui que a gente não tirou, nesses 4 anos, não tiramos nada de diária. Nós não tínhamos diária, não pegamos nada. A nossa Câmara de Vereadores é um exemplo de Câmara de Vereadores em vista das outras cidades que tem por aí. Então, eu tenho orgulho de ser vereador da minha cidade e concordo com a vereadora em partes e em partes discordo. Porque eu acho que a gente merece um salário porque a gente trabalha. Agora, a questão do valor do salário, não vou entrar aqui, até porque já terminou meu tempo agora. Obrigado. Vamos para mais um sorteio. Com a palavra, o vereador Felipe.
Eu só queria falar rapidamente, boa noite novamente, colegas. Eu queria falar rapidamente do projeto ali de lei 034, que dá nome à rua de José Gonçalves Pinós, a uma rua do município. Convidar todos os colegas para assinarem junto esse projeto de lei. E sobre a proposição do vereador João Francisco ali, né, que atendimento preferencial a pessoas, né, com transtorno, autista e coisa, é uma ótima pauta. Eu que trabalho com essas pessoas e tenho esse envolvimento também, é uma ótima pauta e um ótimo pedido que seja também colocado esse símbolo, né, nos lugares. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais um sorteio com a palavra. Vereador José Luiz.
Senhor presidente, eu passo a palavra.
Obrigado, vereador. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Vereador Acos.
Senhor presidente, senhores vereadores, sobre as proposições, já está todas elas citadas, eu estou de acordo com todas. A respeito da vereadora Dione, que ela me fez menção,
até demasiado, até agradeço, vereadora, pela sua menção. Vereadora Dione, sobre a respeito da redução do salário do vereador. Eu acredito que a vereadora sabe minha posição, que eu, quando entrei aqui na Câmara, a vereadora tentou outras vezes, sempre teve isso aí, eu acho que continua tentando, né, vereadora? Eu acho que não dá para dizer que tu está usando o momento político. Só que eu acho assim, ó, eu não voto baixa, eu disse para a vereadora deve saber. Isso aí deve estar escrito, deve estar nos anais da casa. Não voto para redução de salário, vereador, com todo o respeito que eu tenho pela vereadora. Porque eu acho, como falou o presidente, nós não temos ajuda de custo, não temos diária, não temos nada. O vereador é um assistente social da Barra do Ribeiro. Eu acordo lá altas horas da noite, vou para Guaíba, vou para isso, vou para aquilo, tudo sobre minhas custas. Não cobro gasolina, não cobro nada. Nunca cobrando pila de ninguém. O dia que alguém se apresentar que o vereador Atos cobrou, pode mandar falar comigo, tá, vereadora? E assim, ó, eu tô saindo. Seria uma falta, eu acho, até com os meus colegas vereadores, até eu gostaria que os vereadores se posicionassem, esses vereadores que estão indo à reeleição, porque para mim era muito fácil. Eu agora, nesse momento, simplesmente votar com a vereadora. Mas eu não farei. Não farei porque eu não acho justo. Eu sempre tive essa posição, vereadora. Então, assim, ó, vou votar contra a baixa de salário, vereadora. Né? Mas, com todo respeito, como a vereadora sabe, ela sempre propôs. Mas é óbvio que não vai ter nunca essa possibilidade de baixar salário. Que um salário desse, R$ 2.600, para quem banca de assistente social do município, para quem trabalha, como falou o nosso presidente, não é dinheiro. Eu acho que não é dinheiro. Eu acho mais que justo. E no caso aí, ó, tem gente que não tem outra atividade paralela, aqueles que vão se eleger e tal, ou se reeleger, e eles vão ter problema. Vão fazer o quê? Mas eu, vereadora, minha posição é não ao aumento, com todo respeito, esse projeto de lei da vereadora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Atos. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Então, agora eu coloco a emenda 01 ao projeto de lei 36/2020 em discussão. Vereadora Dione.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acredito que o vereador não é profissão, porque eu estava olhando lá no MEI e não existe essa profissão. Nós somos cargos eletivos. E vereador, o papel do vereador é fiscalizar o prefeito, ajudar o prefeito na fiscalização, apresentar propostas e apresentar projetos. Projetos de lei, indicativos de projeto e projetos de lei. Quando o vereador Atos fala que os vereadores têm que fazer assistencialismo em Barra do Ribeiro, eu venho te dizer o seguinte, vereador Atos. Quando se tem um bom prefeito, nenhum vereador precisa fazer isso. Então, enquanto nós vereadores, hoje, daqui para frente, pensarmos assim, nós vamos estar tapando o sol com a peneira. Por quê? Porque se nós formos vereadores assistencialista, então pegue a Secretaria da Assistência Social. Tipo, nós estamos passando, tapando o sol com a peneira, fazendo um papel que não nos cabe. Nós não temos que fazer assistencialismo. O meu colega Claudir, ele briga até hoje pelo aumento do auxílio funeral, que é uma vergonha. Uma vergonha. R$350. Eu tenho certeza que esses R$21 mil iria fazer muito auxílio funeral por aí. E também nós ganhamos o nosso subsídio, vereador presidente, com todo o meu respeito. O nosso subsídio, ele é prefixado em R$3.069. A gente desconta INSS, que é um direito à aposentadoria, a gente desconta IP, que é um plano de saúde que nós temos, e medicamentos para pressão a gente tem gratuitos na farmácia pública do município. Esta desculpa é esfarrapada. Não venha dizer para mim que vocês gastam com médicos, com medicamentos, porque é estressante, porque rede social. A rede social está aí para mostrar para vocês que eu fiz uma enquete de 592 pessoas e somente duas pessoas votaram contrário a essa proposta dessa vereadora que luta, que levanta a bandeira do salário mínimo para vereador. E essas duas pessoas que votaram não são filhos de candidatos. Nós hoje temos 117 candidatos a vereadores do município. O que, que eles querem? É um bom salário. Não digo todos, eu não posso me reportar que todos querem isso. Mas a bandeira que eu defendo hoje é baixar o valor do salário de R$ 3.069. Não confundam a cabeça das pessoas, do cidadão barrense, porque aqui ninguém é bobo. Eu não estou com o nariz de palhaço na minha cara. E o valor do salário do presidente é R$ 4.600. É muito! É muito, porque o nosso papel, se nós tivermos um prefeito que realmente faça pelo município, nós não precisamos, vocês, nós, enfim, todos, fazer assistencialismo. Porque esse papel não é do vereador. O papel do assistencialismo é da assistência social, o papel da saúde é da Secretaria de Saúde. Eu sei que muitos de nós, que somos oposição, nós não temos um atendimento VIP igual vocês têm. Tipo, se alguma pessoa vem para nós e pede alguma coisa, a gente não pode dar, porque não é esse o nosso papel. O papel para fornecer alguma coisa é da assistência social e da Secretaria da Saúde. E eu sei que tem vereador, que é oposição, que não tem esse mérito que muitos da situação têm. Por exemplo, nós ficamos na Câmara por 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses. Só eu e a minha bancada, com exceção, né, de um vereador que entrou e saiu do PSDB e foi PSD e foi para o PCdoB, que é o vereador Felipe, com exceção dele, foram todos beneficiados com a ajuda do executivo para assistencialismo.
Vereadora,
isso tem... aí eu chamo, sabe o quê? De voto cruzado. Eu toma lá, dá cá. É isso que eu vereadora. Quero acabar.
Tá, ok. Obrigado,
é isso que eu quero acabar. Pois não, presidente?
É só o tempo. Deu tempo.
Como líder?
Não, a gente está no grande expediente.
Ah, nós estamos no grande...
Ah, desculpa. Estava... Perdão. Não, perdão.
Nós estamos
em
discussão do projeto, senhor presidente.
Perdão. Pode ir como líder.
É, eu volto depois como líder no mesmo discussão de projeto para debater alguém, se alguém for falar alguma coisa, senhor presidente.
Tá, ok. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Só levantar a mão. Não? Então eu vou falar. Vereadora, eu concordo plenamente com a senhora. Até poderia dizer assim que eu acho muito legal essa ideia de vereador ganhar um salário mínimo. Acho formidável, tá? Na teoria, né? Mas, assim, ó, na prática, é mais complicada a coisa. Tá? O que eu poderia lhe dizer agora? A senhora fala do salário líquido, bruto, mas eu falo do salário líquido, tá? Líquido de 2.600 e presidente de 3.600. Eu tenho que falar do líquido, que é o que a gente recebe, é descontado. Tá? Então, por que cada um não pega? Não, é 3.600? Ah, eu vou doar R$600 para o lar do idoso. Ah, eu vou doar R$500 para a PAI. Por que cada um não destina uma parte, então, do seu salário para essas instituições da barra? Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente abrir mão desse salário, e esse salário fica, esse valor vai ficar com a prefeitura, não vai ser repassado para a Câmara. E eu quero lembrar que este ano, com consentimento de todos e apoio de todos os vereadores, nós abrimos mão de 30 mil reais mensais que ficou para a prefeitura para ajudar na questão do Covid. Então, nós já abrimos mão de 30 mil. Nós estamos nos doando, porque nós... E eu volto a dizer, eu não estou reclamando aqui se eu tenho que comprar remédio para pressão, não. Eu só dei um exemplo do que a gente passa, porque as pessoas não sabem. Algumas pessoas acham que a gente é super-homem, que a gente não sente nada, e que está tudo mil maravilha, que a gente pode ser ofendido em redes sociais, e fica por isso mesmo, que a gente não se abala. Tá? Por isso que eu estou falando. Então, por que cada um dos vereadores não doa uma parte do salário para alguma instituição? Bota no papel. Eu me comprometo em botar uma parte do meu salário para ajudar alguma instituição da barra. Tá? Agora, nós abrimos mão de um salário que vai ficar na mão da prefeitura, como que a gente vai ter certeza que o próximo prefeito ou o prefeito atual vai utilizar esse salário para alguma coisa que a gente queira? Porque quem manda é o canetaço do prefeito. A gente vai só sugerir. Ele que manda. Então, eu prefiro, então, em vez de baixar o meu salário com salário mínimo, eu prefiro abrir mão de um salário que eu vou receber e passar para alguma instituição da barra. Tá? Obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Johnny, com a palavra.
Deu. Senhor presidente, colegas vereadores, não tem argumento, senhor João Francisco. Eu achava que o senhor tinha que erguer a mão comigo, porque o senhor está defendendo uma bandeira do qual o senhor não acredita. O senhor está defendendo uma bandeira do qual o senhor concorda comigo que o vereador tem que ganhar um salário mínimo. O que eu faço do meu salário, que o Claudir e os outros vereadores fazem do salário deles, é um problema deles. Mas imagina isso tudo num montante. Nós não destinamos 30% do nosso salário para o Covid. Nós destinamos 30 mil reais para o teu prefeito, presidente, contratar gente para trabalhar no Covid e também para se reeleger vereador, prefeito do município. Porque até hoje, senhor presidente, o que eu vejo na prefeitura são cargos públicos, cargos políticos, CCs. Não existe um. E eu quero que prestem contas, já pedi, não prestaram contas. O senhor doou 30 mil, a mesa diretora doou, não foi do nosso salário. E nem do seu salário, foi da verba que veio para a nossa casa. E quanto ao que o senhor fala, não sabe quem vai ganhar, o que vai fazer, nós podemos, pela Câmara de Vereador, conforme o jurídico me informou, fazermos projetos de doações para entidades do nosso município, filantrópicas, entidades que não cobram nada de ninguém, ok? Então, assim, o que eu faço com o meu salário, o que o Claudir faz, o que o senhor faz, o que o B, o C, o D faz, eu lhe questiono. O senhor faz doação do seu salário, de parte do seu salário para uma entidade no município, senhor presidente? Não precisa responder, eu não quero a resposta sua, porque eu sei que não. Eu sei que o senhor ajuda as pessoas, que o senhor passa, eu lhe elogio por isso, que o senhor passa a máquina na estrada, porque o seu prefeito não faz isso. Eu sei que o senhor ajuda a sua comunidade, porque o seu prefeito não faz isso. O senhor tapa o sol com a peneira. Este seria um marco de nós terminarmos com o assistencialismo. Este seria um marco de nós podermos, nós, Câmara de Vereadores, como é os deputados, de fazermos aprovação dos projetos dentro da Câmara e nós destinarmos o que realmente nós fazermos a licitação, conforme me explicou o jurídico da prefeitura, e fazermos, então, a destinação para as entidades sociais, credenciamento, enfim, nós poderíamos fazer isso. A Câmara pode fazer isso. Ou só... se o seu jurídico me deu a informação errada, que eu acredito que não me deu a informação errada, não. Ele me deu a informação certa. Agora, dizer para mim que nós, mais uma vez eu repito, que nós gastamos com médico. Não, nós temos IP. Dizer para mim que nós gastamos com remédio. Não, nós temos farmácia básica. Dizer para mim que nós pagamos INSS, é um benefício nosso de vereadores para aposentadoria. Dizer o que mais para mim? Então, assim, ó, a sua, eu respeito, eu sei que o senhor faz pela sua comunidade, o senhor pega o seu trator, põe o seu arado atrás e arruma as estradas que hoje estão bagunçadas e que hoje o senhor não pode ir lá arrumar, porque não pode, porque é crime eleitoral. Mas o senhor sempre fez isso, tapando o sol com a peneira do seu prefeito Jair. Tapando o sol com a peneira também, vereador Atos, do assistencialismo do seu prefeito, que hoje é vice-prefeito Vitor Motim, do seu partido, tapando o sol com a peneira. Eu não estou aqui para fazer politicagem com ninguém. É uma bandeira que eu defendo. E a próxima eleição, a próxima votação, eu não vou mais depender de vereadores para entrar com esse projeto. Eu vou fazer de iniciativa popular. Eu vou fazer vereador ganhar zero, nada. Como seu pai ganhou, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar neste momento. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Só um minutinho, então, para a minha fala. Quando a vereadora fala sobre eu tapar o sol da peneira a respeito das estradas, né? Do vereador...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
O senhor está falando como líder do quê?
Sim. Não, mas eu não tenho direito agora de falar, né? Eu acho que eu tenho.
O senhor já falou o seu tempo.
Questão de ordem, senhor presidente.
O senhor já falou o seu tempo.
Questão de ordem, senhor presidente. Oi. Quem substitui o senhor na mesa é o vice-presidente quando o senhor fala, não o vereador de ordem.
Eu pedi uma questão de ordem, vereador Eduardo. Se você não entendeu, eu só pedi uma questão de ordem.
Também pedi.
O vereador não é líder de partido e nem líder do governo. Vereador,
mas segundo a nossa assessoria jurídica, que eu posso falar. Eu tenho 3
mas
minutos.
Mas você já falou.
Mas eu tenho 3 minutos agora, se eu quiser falar.
Ah, então se eu voltar, réplica. Eu posso ter 3 minutos também?
Ela pode, não? Pode voltar? Ela depois? Se eu falar agora 3 minutos, a senhora tem mais 3 minutos depois.
Ah, muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora eu vou pensar se eu vou querer falar ou não, vereador. Deixa eu ver. Vou falar
você assim, faz um bom trabalho, senhor presidente. Você não precisa. Assim, eu não, sei disso.
Sabe por quê? Porque quando a senhora fala que eu estou tapando o sol da peneira do vereador, do prefeito Jair, eu só quero relembrar, e pode perguntar para quem estiver lá fora, que eu tapei o sol da peneira de muito prefeito também, porque a gente sempre teve abandonado no interior, e agora eu posso dizer com garantia que essa gestão de agora está bem melhor que a de antes. Porque teve, eu vou lhe dar um exemplo só, teve uma ponte que ficou, que o prefeito deixou de propósito mais de 30 dias sem arrumar, e no governo do prefeito Jair foi arrumado em 2 dias. Tá? Ou seja, a perseguição política existe e sempre vai existir. Tá? Eu quero dizer que eu acho louvável repetir, a senhora está de parabéns por isso, mas eu tenho que ser justa, não posso ser hipócrita também.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim. Só pediu uma parte ou a questão de ordem?
Eu sei que o senhor pensa igual a mim e que o senhor vai votar sim.
Tá. Vereador, eu não vou votar, né? Eu só voto se der empate. Né? Então.
Mas o senhor abriu o seu voto.
Eu disse que eu concordo com a senhora. Mas eu também sei que o vereador tem um custo. E a senhora sabe, o vereador tem um custo. E a senhora sabe que não é barato esse custo. E eu nem estou falando em assistencialismo. Tá? Passo a palavra para a senhora, 3 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho certeza que o, que que os nossos vereadores, o vereador Claudir vai me acompanhar nessa votação. E o vereador Claudir, ele sempre foi oposição ao governo, ele nunca teve nada atendido dele. E também sei que ele é meu parceiro de partido, em que ele faz muito o que o senhor acabou de falar, tapar o sol com a peneira. Agora, o senhor, como presidente da Câmara e vereador do MDB, como um dos mais bem votados da cidade, eu só tenho a lhe dizer, sinto muito pelo senhor ter um prefeito do qual o senhor tenha que fazer o trabalho dele. Porque o seu trabalho não é esse. Às vezes, a gente peca por não fazer o nosso trabalho. Sabe por quê? Porque a gente fica tapando o sol com a peneira. E como o senhor é presidente da casa hoje, e também é do MDB, e também é do prefeito municipal Jair, eu só vou lhe dizer uma coisa, senhor presidente. A admiração que eu tenho pelo senhor. Vote comigo o sim. E eu tenho certeza que se estivesse nas suas mãos para votar, o senhor votaria sim. Mas o senhor acabou de dizer que não, mas a sua índole sim. Mas por política partidária, o senhor não está pensando com o seu coração, o senhor está pensando no seu partido, que o seu partido decidiu. Muito bem, eu respeito cada um de vocês. E quanto a fazer essa doação de 30 mil reais por mês para o prefeito municipal, senhor presidente, vamos repensar, porque esses 30 mil reais estão lá para encher aquela prefeitura de CC e FG, e o senhor sabe bem disso. Para quê? Barganho político, ganhar a eleição. Eu fico apavorada com isso, gente. Eu fico apavorada. Não estão investindo em Covid. Lá no artigo do Covid, tem um artigo que diz lá, na lei do Covid, tem um artigo que diz que se pode contratar. Contrataram, todos os cargos estão preenchidos. Muito obrigado, senhor presidente. Não precisa me chamar a atenção.
Deu os 3 minutos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na discussão da emenda? Não? Tá, ok. Então, coloco a emenda 01 ao projeto de lei número 36 de 2020 em votação. Os que são a favor da emenda, levantem a mão. Deixa eu ver quem está aqui. Vereador Lucas. Deixa eu ver. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos contra e somente dois a favores. Então a emenda não foi aprovada. A emenda número 01 não foi aprovada. Então agora coloco o projeto de lei sem a emenda. O projeto de lei sem a emenda 01, projeto de lei 36 de 2020, em votação. Os que são de acordo, levantem a mão. Os que são de acordo, o projeto de lei 36, sem a emenda. Os que são de acordo, sem a emenda.
Explicado.
Entenderam?
Tá,
os que são de acordo ao projeto de lei 36 sem a emenda.
Uma parte, vereador. Uma parte, presidente.
Oi.
Uma parte, presidente.
Sim.
Questão de ordem. Tá tão ruim a transmissão que eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir e nem ver quem são os vereadores. Quem é que votou contra? A favorável à minha emenda. O senhor poderia falar?
Quem votou favorável à emenda?
Favorável à minha emenda. A minha emenda.
Aquela que não tem microfone ligado, que não deu uma coisa aí.
Vereador Lucas.
Está dando eco. Quem votou a favor da sua emenda? Foi a senhora e o vereador Lucas.
E o vereador Claudir levantou a mão.
O vereador Claudir,
Também levantou a mão.
Não levantou.
Não,
tá bom. Ele não levantou. Foi a senhora e o vereador Lucas que levantou a mão de acordo para votar sim à emenda número 01.
Muito obrigada, vereador Lucas.
O projeto... Tá, vamos recomeçar então. Agora eu coloco o projeto 36... de 2020, em votação. Os que são de acordo com o projeto 36, levantem a mão. Todo mundo está escutando? Os que são de acordo com o projeto 36, sem a emenda, levantem a mão. Isso, quem for... Entenderam? Está todo mundo me escutando?
Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. A emenda já foi aprovada.
A emenda foi aprovada.
Não existe.
A emenda já foi.
Sim, já. Quem é a favor do projeto?
Quem é a favor do projeto e 36 levanta a mão. Sem a redução do salário. Sem a emenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vereador Lucas, sim. Não. Não, o Lucas está com a mão levantada. Não? Sim. 7 votos favoráveis ao projeto de lei 36 de 2020 sem a emenda. 7 votos favoráveis e 1 contra.
Questão de ordem, senhor presidente. Quem votou contra?
Só a senhora, vereadora. Eu não vi
a
senhora.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Bom, agora eu coloco o projeto de lei 034 em votação. Ah, desculpa, em discussão. Algum vereador que fazer uso da palavra? Projeto de lei 34. Não? Então coloco o projeto de lei em votação. Quem é a favor, levanta a mão. Aprovado por... Vereador José Luiz, não estou vendo a mão levantada, não. Tá. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 35 em discussão. Algum vereador que está fazendo a palavra? Em votação. Se tiver de acordo, levantem a mão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 37 de 2020 em discussão, em votação. Os que estão de acordo, levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Coloca as proposições 63, 64, 65, 66. Em discussão? Algum vereador que fazer uso da palavra? Em votação? Aprovado por unanimidade. Passando para as explicações pessoais, algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria aqui, pelo indicativo de projeto de lei que ela apresentou hoje, que trata de uma lei municipal de proteção aos animais no âmbito do município de Barra do Ribeiro. E aproveitando o momento para dizer que agora, no último dia 29 de setembro, o senhor presidente da República sancionou... a Lei 14.064, que aumenta as penas de cão ou gato. Então, esse assunto é um assunto, uma pauta importantíssima, uma preocupação em âmbito nacional, um cuidado E a vereadora teve essa feliz ideia de encaminhar esse projeto indicativo para que nós possamos ter uma consciência mais efetiva dos cuidados que temos que ter com os animais. Sabemos que existem maus tratos. Muitas vezes a lei não atinge a todos. Mas tenho certeza que a Dora irão aumentar esses cuidados. A pena, senhor presidente da República, ela, quando se tratar de cão ou gato, a pena para condutas descritas aqui será de reclusão de 2 anos a 5 anos de multa e proibição da guarda do animal. Então, os tempos estão mudando. A consciência de proteção aos animais está cada vez mais enraizada. E aqui, Barra do Ribeiro, tem uma sorte muito grande. Nós temos duas instituições aqui, duas entidades que fazem esse trabalho e fazem muito bem, aliás. E quero aqui deixar os parabéns também ao vereador João Francisco pela sua proposição, que trata de uma exigência de cumprimento da lei federal com relação à proteção e à prioridade àquelas pessoas que sofrem de autismo. Me detive em ler a lei federal e realmente ela traz consigo um elenco de responsabilidades que a sociedade tem que ter. Então, quero aqui registrar a minha alegria por essas duas propostas hoje aqui apresentadas e dizer que os animais estão hoje recebendo aquele tratamento que merece, tanto na esfera federal. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Claudio.
Está onde?
Tem alguma coisa para dizer? Não, tá. Vereador Claudio, o som está desligado.
Tá.
Ok. Ah, desligou de novo.
Senhor presidente, colega vereador, eu quero fazer um comentário a respeito da proposição de autoria do vereador João Francisco, que fala a respeito das pessoas com a doença de autismo. Esta semana eu recebi uma ligação de uma senhora lá de Santa Catarina, que onde ela viu as minhas postagens como artesanato, quando eu tenho um tempo para fazer alguma arte em artesanato, me perguntaste se eu não faria brinquedos adaptados para autista. Eu disse, olha, eu estou tentando me adaptar agora com essa arte de artesanato e vou tentar, eu disse para ela, que a gente, tendo força de vontade de fazer as coisas, a gente faz. Eu vou tentar, então, assim que tiver um primeiro trabalho concluído, né? Quero fazer questão de mostrar, e é uma área que eu dou muita atenção também. Era isso aí que eu tinha a esclarecer a respeito desse projeto de grande valoria do senhor João Francisco. Obrigado pela palavra, vereador.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Johnny. Cachorro, vereador.
Tem bastante cachorro aqui. Nossa, esse tem. Eduardo sabe. O Max. Top! E por aí se vai. Bom, gente, eu quero falar, nesse momento em que foi aprovado o projeto de lei, indicação ao projeto de lei que fala sobre a proteção dos animais. Pode colocar para mim. Esse projeto, colegas, esse projeto de lei, ele visa muita coisa. É um projeto de lei, do qual o vereador Cirineu falou, lá, quando eu fui vereadora no ano 2001 a 2005, eu entrei com um programa Institui a Família Cidadã, que hoje é o Bolsa Família. Eu entrei com esse projeto, porque eu recebi do governo federal. E esse aqui também. Mas adequei ao nosso município. Como? Os maus tratos com os animais é uma prática comum no nosso município e que vem crescendo sempre, muitos e muitos anos, aqui na Barra do Ribeiro. Assim como a ausência da fiscalização que nós temos. Nós temos ausência em fiscalização por parte do órgão responsável, que é a Prefeitura Municipal. A crueldade humana parece não ter limites. Eis que cada dia inúmeras denúncias a gente recebe de maltrato dos animais que chegam até meu conhecimento. E ao de vocês também, colegas vereadores. O Brasil é signatário de uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a qual reconhece que todos os animais nascem iguais diante da vida e tem o mesmo direito à existência. Todavia, o tal princípio ele é muito ignorado. Neste passo, a presente sugestão deste projeto ao nosso prefeito, que ele não deixe engavetado, que ele coloque em prática, porque já é um projeto que já foi aprovado no âmbito federal, com algumas adequações, eu digo o seguinte, ela pretende proteger animais e cessar a crueldade que se vem constatando dia a dia na nossa cidade. E assim, aqui em Barra do Ribeiro, nós aprovamos hoje uma grande indicação de projeto ao nosso executivo, que ela protege os animais todos e preserve a fauna e a flora no nosso município. Então, aos nobres edis, eu digo, ainda assim, como o projeto, a proposição do nosso presidente, ela cumpre a crescer que médicos e ativistas de proteção animal, vejam bem, médicos e ativistas de proteção animal apresentam dados com base em acidentes provocados que está no projeto por fogos de artifícios. Estresse, este sim, vereador presidente João, causados aos autistas, esquizofrênicos, idosos, crianças e também a todos os animais que têm, que o vereador Eduardo pode falar, uma audição mais, muito mais aguçada que a nossa. Então, além do que é sabido, a gente propaga por veterinário que os animais até mesmo convulsionam. Eu fiz 3 anos de medicina veterinária, não concluí, e sinto muito, mas ainda há tempo, sempre ainda há tempo. E podem até mesmo ir a óbito quando eles convulsionam, porque eles não são tão diferentes dos humanos, por conta dos fogos de artifícios. E neste projeto está, colegas, está muito explícito tudo o que vai acontecer no nosso município. Mas que não seja mais um que seja engavetado. Não seja mais um projeto que irá para a gaveta do prefeito. Então, eu peço aos nobres edis que hoje são base de sustentação do governo, hoje, porque antes eram quase todos os vereadores eram base de sustentação do governo Jair. Hoje, nós temos somente o vereador Eduardo, o vereador João Francisco, o vereador Cirineu. Então, eu não estou fazendo nenhuma menção em discórdia com vocês, ou nenhuma menção de que vocês estão fazendo errado. Vocês estão fazendo o papel de vocês e eu o meu. O meu papel qual é? É apresentar propostas, projetos, do qual a gente possa vir a contribuir para o município. E é isso que eu estou fazendo, contribuindo. Sinto muito em a minha emenda não ter sido aprovada, mas já fiquem sabendo, vocês vereadores, que a minha proposta é de uma iniciativa, um projeto de iniciativa popular para salário zero, zero para vereador. Esta é a minha proposta. E você sabe que lá no início, quando eu falei que o nosso era para baixar o salário mínimo, senhor presidente, eu contei com vocês, achei que vocês iam comigo, mas hoje não. Então, eu só tenho a dizer a vocês, eu sinto muito, mas eu vou entrar com um projeto de iniciativa popular. Muito obrigada, colegas. Até a próxima, até a próxima reunião nossa na sessão da Câmara, que não está sendo transmitida e a gente fez o que pôde por aqui. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, chegamos ao fim de mais uma sessão ordinária. Foi falado algumas coisas na discussão dessa emenda do projeto de lei da questão do salário, do subsídio dos vereadores, do prefeito e vice-secretários a partir de 1º de janeiro de 2021. Fique bem claro, para a próxima legislatura, da qual grande maioria daqui não tenciona estar legislando. Temos o vereador Lucas, que pretende ser prefeito, o vereador João Francisco vai à reeleição, o vereador Sinel à reeleição, o vereador José, Bugre, Felipe à reeleição, eu e o vereador Atos não somos candidatos à reeleição. Ficou bem claro aqui a posição dos colegas, né, no seu voto. Né? E nesse momento eu gostaria, aproveitando que a vereadora está transmitindo ao vivo a sessão, né, de convidar a vereadora, já que foi reprovado a sua emenda, a fazer uma declaração pública agora, né, de que vai, se reeleita for, doar o salário dela e assim receber o salário mínimo que ela tanto lutou, com razão dela, com a legitimidade dela. Isso pode ser feito, ela e também o vereador Lucas, se eleito prefeito também, né, eventualmente doar a porcentagem que se cabe com relação a isso. Eu, particularmente, votei como votei, com muita tranquilidade, não sou candidato à reeleição, não pretendo ser vereador novamente, e gostaria de deixar claro algumas questões, né? Foi falado que nunca se viu tanto CC na prefeitura, hoje nós temos 43% da folha comprometida com o funcionalismo. Isso nunca aconteceu desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é público, tá no, e isso qualquer vereador pode ter acesso. Assim como esta casa, na minha presidência, em 2017, devolveu aos cofres públicos R$600 mil, que foram bem utilizados, sim, e eu sei para o que foi utilizado aquele ano de muita penúria, de perda de dinheiro, que o funcionalismo, que o executivo municipal não tinha dinheiro quase para pagar o salário dos funcionários. E todos os salários foram honrados. Inclusive, fui a Brasília por 3 ocasiões com o meu dinheiro próprio, de médico, nem de vereador, se eu colocar passagem aérea ali, passaria tranquilo do salário. Fui 3 vezes, trouxemos recursos, né? Ajudamos a pleitear recursos de emendas parlamentares. A nossa saúde, vai falar da questão do Covid-19, olha, só se não mora na cidade para saber que foi utilizado bem a verba do Covid, né? A Barra nunca teve 2 médicos de plantão. Hoje nós temos um médico só para o Covid-19 numa área específica. A Barra, na gestão anterior, perdeu o pediatra, passou a ter nessa gestão. A Barra, na gestão anterior, perdeu o raio-x, voltou a ter nessa gestão. A Barra, na gestão anterior, perdeu o aparelho de ecografia, voltou a ter, inclusive não se sabe onde está o aparelho, nunca se achou, né? Tem um aparelho novo, uma emenda buscada por mim, pelo vereador João e pela bancada do MDB, com dinheiro próprio lá em Brasília, com o deputado federal Feltes. Então, eu fico bem tranquilo com o meu voto, ainda mais que eu não sou candidato, e respeito a posição da colega, assim como respeito a posição do vereador Lucas, que é candidato a prefeito. Lanço esse desafio a vocês, né, que votaram assim, se são tão, se veem como tão importante essa questão. Vejo que agora parece que a transmissão não está acontecendo mais no Face da vereadora Dione, isso não é isonomia de discussão, né? Eu acho que o debate perde, né, a isonomia, né? Lembrando artigos da lei importantes eleitoral, que da minha parte não vai ter nenhuma atitude, mas tenho minhas dúvidas com relação a outros. Então, eu coloco assim esse desafio ao vereador e talvez futuro prefeito Lucas Campos e a vereadora Dione. Doem seus salários, a porcentagem de vocês. Eu, particularmente, poderia, nesse momento, estar fazendo um plantão que em 12 horas eu ganharia mais que o salário de vereador. Estou doando meu tempo, doei meu tempo 4 anos, não me arrependo de nada, tenho muito orgulho do que eu conquistei, mas não vou fazer de demagogia por não ser candidato à reeleição, de votar a favor dessa emenda, que a vereadora Dione sabe, que eu sempre fui contrário. Sempre fui. Muito obrigado a todos os colegas. Uma boa noite a todo mundo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Então, próxima sessão ordinária, no dia 20 de outubro de 2020, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe.